Flávio Acatauaçu, diretor-presidente da ANPORT, Associação dos Terminais Portuários e Estações de Transbordo de Cargas da Bacia Amazônica. Quais são os impactos da estiagem na navegabilidade da Amazônia?
A estiagem nos rios amazônicos, como qualquer rio do mundo inteiro, são cíclicos. Todo ano tem um período mais molhado, quando vem as chuvas, e tem um período mais seco, quando você tem a chamada estiagem. E aqui não é diferente. Então, as empresas, sabendo disso, todos os anos, no período de estiagem, tomam algumas providências para que você consiga manter essa navegação com o mínimo de impacto na volumetria.
Como foram feitos os transportes de carga? Qual a capacidade das embarcações em trânsito? Porque isso gerou uma preocupação muito grande, né? A estiagem, ela veio com muita força dessa vez.
Este ano houve um fato singular, também é recorrente, que foi chamado efeito do fenômeno do El Nino. Sempre que acontece o El Nino, a seca tende a ser um pouco mais severa e acontece de uma forma muito abrupta. Para você ter uma ideia, nós chegamos a ter rios que baixavam 30 centímetros por dia. Então, o pequeno morador, a pessoa que é o ribeirinho, que não tem acesso à telemetria, aos índices, né, dos rios, foram pegos de surpresas. Mas as grandes empresas que possuem telemetria, acompanhamento diário, quase que em tempo real, de como é que está se movimentando, se comportando os rios, se preparam para isso, e à medida que os rios vão baixando, você vai mudando a configuração dos comboios e aliviando a carga.
O que o senhor pode falar em relação ao cenário hoje, em relação à estiagem?
Eu diria que nós estamos hoje numa condição de navegabilidade igual a todos os demais anos para essa mesma época do ano. Então, eu diria que nós já estamos num cenário de normalidade. É claro que os rios ainda estão com um volume de água abaixo do ideal, digamos assim, para que se tenha o máximo de eficiência no transporte de carga. Isso só acontece lá pelo mês de fevereiro, aproximadamente.
O que o Pará representa no contexto nacional do transporte de cargas hoje?
O Pará é o estado que vem demonstrando nos indicativos especializados na área de movimentação portuária, da ANTAQ, o estado que mais cresce no setor portuário. Então, há 4 anos consecutivos que o primeiro lugar de terminais portuários que movimentam granéis sólidos, especificamente granéis vegetais, são aqui do Pará. Existe toda uma preparação para esses meses de estiagem, né? A gente começa primeiro reduzindo o calado dos comboios, para que você possa passar nos baixios do rio. E quando a gente fala que o rio está com uma profundidade de 2,5 metros, não é que o rio todo esteja com 2,5 metros. O rio está com 5, está com 7, está com 8 metros, mas em alguns pontos mais rasos, ele atinge uma profundidade menor. Então não adianta eu embarcar um navio lá em Miritituba, desculpa, a barcaça lá em Miritituba com 5 metros de calado, se eu sei que num ponto extremo do rio, por exemplo, na barranca do navio, só tem 2,5 metros. Então eu sou obrigado a limitar no embarque já em 2,5 metros. Então a primeira coisa que a gente faz é aliviar o calado dos comboios, para que você possa passar nesses pontos mais baixos. Depois que você alivia o calado do comboio, a segunda alternativa é diminuir o tamanho do comboio. Nós temos comboios que saem de Miritituba, que são os maiores comboios fluviais do mundo, com 35 barcaças, levando 70 mil toneladas. Aí a gente vai aliviando. De 35, alivia para 30, alivia para 25, se for o caso, chega até a 18 barcaças. Porque o comprimento do comboio e a largura do comboio também interfere na navegação em função dos raios de curvatura. É dessa forma que a gente se prepara para isso. A gente vai fazendo a telemetria, vai vendo como é que o regime morfológico do rio está se comportando e a gente vai adequando os nossos comboios para encaixar dentro desse talveg navegável. Na questão do commodity vegetal, você tem a soja, que ela é colhida no primeiro semestre. Então, felizmente, os nossos rios amazônicos estão no estofo, digamos assim, da cheia no primeiro semestre. Então, para o impacto da soja, a seca do segundo semestre praticamente não tem nenhum tipo de reflexo. Para outras commodities, como o caso do milho, que você tem a entre safra, você então se prepara para esse tipo de transporte. Quando as pessoas me perguntam qual foi o prejuízo que a gente teve esse ano, por exemplo, com a estiagem, eu me atrevo a dizer que a gente não perdeu dinheiro, a gente deixou de ganhar. Porque com toda essa estiagem, nós já embarcamos 22% a mais de carga do que embarcamos no ano passado. E olha que o ano passado foi um ano molhado, não teve seca. Então, o Brasil está tão eficiente na produção de alimentos, está demandando cada vez mais necessidade pelo escoamento, e nós aqui da região amazônica, tendo uma cadeia logística mais sustentável, mais ambientalmente correta, a gente consegue atrair o maior número de cargas para cá, para a nossa região.
Flávio, o senhor falou de grãos. A logística de grãos hoje pelo Arco Norte é mais viável?
Com certeza. À medida que você vai fechando os negócios, o mercado internacional te cobra uma posição de ESG mais eficiente. E aí, quando você compara a nossa logística, que é uma logística rodofluvial, onde mais de 50% é fluvial, você consegue uma vantagem de sustentabilidade maior do que se usar um corredor concorrente, rodo ferroviário, por exemplo. E aí, interessante, Max, que a gente abre uma discussão que para nós ela é crucial. É a gente substituir ou a gente complementar o modal rodoviário pelo modal ferroviário, através da implantação da Ferrogrão. Se nós conseguirmos amanhã demonstrar a necessidade de ter uma ferrovia paralela à rodovia e escoar as grandes commodities pela ferrovia, o nosso modal vai passar a ser ferrofluvial. Não existe no Brasil nenhum modal igual a esse. Aí nós vamos ser, modéstia à parte, incomparáveis no que se diz respeito à sustentabilidade de escoação de grãos. Com toda essa seca que houve, com todo esse El Niño, os portos de Barcarena e os portos do Amapá, especificamente Santana, não sofreram restrição de calado, porque nós estamos muito próximos da foz do rio Amazonas, e com isso você tem o efeito da maré, o oceano entra. A mesma coisa aconteceu em Santarém. Santarém, por incrível que pareça, que está na foz do Tapajós, à medida em que a vazão do Tapajós diminuía, o Amazonas entrava no Tapajós e mantinha o calado no porto de Santarém. De tal sorte que, para a navegação de longo curso, nós não sofremos nenhum tipo de alteração, seja em Santana, seja em Barcarena, seja em Santarém. Já para as estações de transbordo de carga de Miritituba e estações de transbordo de carga de Porto Velho, que estão a montante do rio, esses sentiram o efeito e aí foi obrigado a aliviar o calado dos comboios. Mas dos navios, aqui no Pará, nós não fomos obrigados a restringir o calado desses navios.
Flávio, o senhor falou agora sobre Santana. Sobre o porto de Santana, qual a logística e investimentos previstos para a gente entender um pouco melhor?
Santana está no radar, digamos assim, né? É o último terminal portuário de saída para o mar. Todos os portos localizados na calha do Amazonas obrigatoriamente saem pela chamada Barra Norte, que fica ali em frente a Macapá, próximo de Santana. Então, quem embarca em Manaus, quem embarca em Novo Remanso, quem embarca em Taquatiara, quem embarca em Santarém e quem embarca em Santana, obrigatoriamente tem que sair pela Barra Norte. Então, eu diria que a maior volumetria de cargas, aí eu coloco carga geral, carga líquido e minério, que saem aqui pelos portos da Amazônia, passam ali em Santana, no Amapá. Então, as pessoas estão atentas para isso. Ocorre que lá, na Barra Norte, existe uma restrição de calado, comparativamente com o que a gente chama de Barra Sul, que é aqui o canal do Quiriri, próximo à Barcarena. Os navios que saem de Barcarena passam pelo Quiriri. Hoje o Quiriri está homologado para 14 metros de calado, ao passo que a Barra Norte está entre a 11,90. Então tem uma diferença de mais de 2 metros de calado. E isso, para granéis minerais ou granéis vegetais, faz uma grande diferença. Isso significa mais de 20 mil toneladas a mais embarcado em cada navio que sai aqui por baixo, comparando com o que sai por cima. Mas como você não tem uma outra alternativa a não ser sair por cima, as empresas estão investindo agora em monitoramento para entender como é que se movimenta a questão das marés e das ondas ali no arco, chamado Arco Lamoso, lá na Barra Norte, para conseguir um aumento de calado que sá chegar a 14,5 metros, que seria o sonho de nós termos para a Barra Norte, 14,5 metros de calado.